Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite! Boa noite. Eu tomei um susto!
eu não avisei, falei, eu vou começar. Nada, só
pegadinha falando. Tô pegando um puto mesmo.
Boa noite! Olha aí, que beleza!
Buenas tardes.
Boa tarde, boa noite, bom dia aí, o que vocês quiserem. Gostaria de pedir perdão aí, principalmente eu, mais do que os outros, o Chess também, esse balde de ventilador. Por quê? Porque a gente tá desde setembro sem um dia de folga aí, né? Desse calor infernal do Oeste Paulista. É uma coisa absurda. É um negócio assim, mano, eu tô com tanto calor que por mim eu comia picolé pelo cu, cara. Eu não consigo mais, velho.
Caralho.
Não, você não tá entendendo, eu não aguento mais isso, cara. Se um dia eu conseguir, ganhar dinheiro, eu vou pra Bariloche. Eu vou sei lá, pra Islândia. Vou pra a parte norte do Canadá, sabe, onde ninguém mora, sabe, só tem urso.
Alasca.
É, eu vou pra essas bandas aí. Eu não aguento mais calor. Ó, ouvinte, se você gosta de calor, tá, você tá errado. Então, eu...
Eu acho que dá pra você morrer com hipotermia com um picolé enfiado no cu, cara.
Ah, eu tô quase tentando. Que se acontecer, você vai ficar sabendo. O gordo morreu, vai aparecer aí no Oknet. Eu vou estar lá no
Oknet.
Eu vou estar lá e o gordo bobo morreu. Veio a óbito, enfiou um 67 picolé no cu tentando se refrescar. Que é uma coisa impressionante. Eu não aguento mais, Brasil. Eu não nasci pra isso. Tá uma foda. Eu não tenho nem palavra pra expressar a minha tristeza, o meu desapontamento com o verão desse país, que cada vez tá maior. A gente só tem verão, não tem mais nada aqui. Tem outono, foda-se, primavera, inverno. O que, que é inverno? Só se eu... Bom, eu ia falar um negócio pior que enfiar picolé no gol. É isso aí. Vamos de mais um joguinho lindo, todo aí pronto para vocês. Hoje estamos todos retrô. Hoje vamos trazer aí um belo de um cartuchinho que eu já joguei em alguns lugares, já tive esse cartucho, adorava jogar essa porra. Senhor Wesley, por favor, me... Não, eu já... Não, que é isso?
Não, mãe, vai.
Que é isso? O que eu tô fazendo? Isso é a vontade de morrer por causa do calor.
Caralho. Tomara que não seja a vontade de enfiar o picolé no cu.
Morrer? Que ano? Seja, né? É. Porque, ó, antes de qualquer coisa, eu nem pergunto mais se o povo tá bem. É porque também eu não ligo.
Tá calor, então ninguém tá bem.
É, não, eu não aguento mais. Senhor Francisco, o senhor tá bem? Como é que você tá, essa pessoa aí de avantajada caixa craniana?
Rapaz, se eu falar pra você que eu tô puto. Eu vou contar uma história aqui. E eu tava esperando a semana inteira pra contar essa porra dessa história. Lá no meu serviço tem um cara que é um puta de um cuzão. E eu vou contar aqui.
Cuidado,
tio. Não, se foda, que se foda. O cara é um puta de um cuzão. O cara se acha o dono da balachita e não sei o que. E cara, o cara, ele é responsável pela organização do lugar, não vou falar qual é o cargo dele lá. Mas enfim, o cara faz a pachorra de tirar a foto, o cara tira a fotinha, sabe? Ah, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Cara, o cara tira a foto da porra do lixo, que tá escrito plástico, e por causa que a porra do nome tá pra dentro, O cara tira a foto e me dá advertência. Não, filha de uma puta. Beleza. Aí o cara vai estacionar a porra do carro dele lá na garagem, não tem marcação nem nada, é no meio da porra do mato, tem uma árvore. E aquela porra daquela árvore só dá sombra num lugarzinho assim. O cara para a porra do carro pra pegar 3 vagas. Meu irmão, eu tô planejando um negócio que semana que vem eu vou ser preso. Porque eu vou comer aveia a semana inteira, porque a aveia solta o intestino. Eu vou comer aveia a semana inteira, eu vou cagar na mesa daquele filha da puta. E eu vou cagar em cima do teclado pra bosta entrar no meio das teclas. Ele vai ter que comprar um teclado novo, aquele arrombado. E é assim que eu falo a minha semana, como foi. Caros ouvintes, obrigado.
É isso aí, olha aí. Estamos começando aí com vontade, a vontade do bem. Aqui, dentro do coração das pessoas. Justificável. Aliás, senhor Francesco, eu sou um cara que também trabalhou bastante nessas coisas aí. E eu já vi muito filha da puta. Tem várias coisas aí que você pode fazer, qualquer coisa pode chamar das dicas, coisa aí que eu posso te ensinar, tipo, passar a cabeça do pau no copo dele. Você pode. Você pode.
Pentelinho assim.
É. Chega na biqueira mais próxima da sua casa, pede um saquinho aí de farinha, coloca tudo na mochila dele e chama a polícia.
O guarda não tem limite, mano.
Tem várias formas.
Assim, é brincadeira, é lógico. Eu não vou cagar, porque senão, se eu pudesse, eu cagaria mesmo, sabe? Mas, enfim. Mas, tipo, cara, como tem gente filha da puta nesse mundo, né? Mas vamos, enfim. Bora pra frente.
É isso aí, vamos ser felizes. Aliás, como eu tava falando aí no começo, antes de começar a gravar, eu tô meio descompensado. E eu já fui no banheiro 7 vezes. Qualquer coisa, Francisco, você achar que.
Certinho, cara.
Não tá com um intestino pronto pra isso. Eu, ó, por Sedex eu te mando uma sacola cheia, tá?
O cara se fudeu, mano, pra entregar essa porra.
Relaxa, eu vou colocar em 2 sacolas. Aí, pode ficar tranquilo, pode usar à vontade. Se quiser, eu tenho até um pavio pra você transformar numa bomba.
Vai virar uma bomba biológica.
Dentro do carro dele. Fica tudo marrom lá dentro.
Coloca uma bomba A4, amarra a sacola assim, cara. Quando explodir, vai merda pra tudo quanto
é. Exatamente, vai pintar o negócio. Nunca mais vai sair, não importa o que ele tem que passar. Que ele vai
entrar na alma dele, aquela a sua bosta.
Pra sempre. Todo dia que ele acordar, ele vai vomitar. Da situação.
Que bom. Maravilhoso, mano.
É isso aí. Senhores ouvintes, aqui a gente só trabalha com coisa boa, gente do bem. E falando em gente do bem aí, ô Wesley, por favor, você que é a parte sensata aqui desse programa, você que é a pessoa que consegue ter um mínimo, né, de...
Depende,
às vezes. Esse, meu amigo. Depende desses dois, já era. Então, como o senhor tá? O senhor tá bem?
Cara, eu tô melhor do que vocês, eu acho. Não tá tão grave a situação.
O psicológico foi pro caralho, tá ligado? Mas é o único sensato aí.
Os caras chegou puto hoje, tá ligado? Ai, mas eu tô bem, cara. Tá tudo de boa, tranquilo. Condicionado extraordinário desse jeito. Então, tô indo aí, jogando e é nóis. Não consigo nem falar isso.
Tá certo, é isso aí, senhor Wesley. Aliás, ô Chesco. Imagina, aí em Panorama deve estar calor, não tá?
Tá um puta de um calor do inferno, cara.
Imagina um saco de merda dentro de um carro passando a tarde inteirinha, num calor de 40 graus.
Puta, no carro seria maravilhoso, hein, cara.
Caralho, mano, ele pôde jogar fora na hora o carro. Bom, é isso aí, senhores ouvintes. É isso aí que vocês ouviram. Obviamente, nenhuma das ações aqui foram feitas ou serão feitas, caso...
É uma brincadeira, tipo. É lógico.
Apenas uma brincadeira, não faça isso com as pessoas que vocês não gostam, tá? Aqui a gente é velho, aqui a gente não liga mais, a gente já entrou na idade do foda-se, mas não faça esse tipo de coisa, que a gente também não tá fazendo, também não é idiota. Mas as dicas tá aí, caso, né? A coragem venha. E é isso aí. Ó, gente, não passa o pau no copo do chefe.
Não amor. Pode. Não pode fazer isso.
Pode, gente, por favor. Se vocês fizerem, vocês não falam onde é que vocês vão ver esse tipo de coisa. E É isso aí. Vamos parar com isso. E, senhor Wesley, que jogo que a gente vai falar hoje?
Bom, hoje a gente vai falar sobre um game que acabou virando um clássico, né? Depois teve várias sequências e tudo mais. A gente vai falar sobre Desert Strike.
Tá a musiquinha ali.
Foi o barulhinho do helicóptero.
Ah, que delícia. Ai, bom. Tá aí. Desert Strike Return to Golf. E, cara, meus queridos amigos. Bom, eu vou pedir aí para o senhor Francesco, o menino mais lindo dessa panorama inteiro. E eu vou pedir para que ele fale quem é que fez. Quem é que programou, quem é que... Pra onde vendeu, tem console pra caralho. E é isso aí, senhor Francesco, por favor, você poderia me explicar isso aí?
Sim, senhor, vamos lá então. O desenvolvedor do jogo foi a Electronic Arts, né? E aí, como saiu em vários consoles, né? A Foreign Sight New Media fez pro DOS, a Ocean Software fez pro Game Boy, a Dumark, ela fez pro Master System e pro Game Gear. É, a Gremlin Interactive fez pro DOS também, publicadoras, tá? A Malibu Ocean também, Games e Ocean, fez pro Game Boy também. E o produtor é o Richard Robbins. O design, Mike Posen e Joe Manley. O programador foi Mike Posen também. Então a gente tem as plataformas que esse jogo maravilhoso saiu, que é o Genesis Mega Drive, né? Amiga, MS-DOS, Mac OS, Master System, Atari Lynx, Game Gear, Game Boy, Super NES, Nintendo, né, no caso, e PlayStation Portable, PSP. Ele saiu no dia, o primeiro release, né, que é no Genesis e nesses consoles mais antigos, ele saiu em 1992. Ele é um gênero de tiro, shooting up, mas com elementos um pouquinho, ele não é um shooter tradicional, né?
É um shooting up isométrico.
Isso, e ele é single player.
Tá aí, entregue tudinho, bonitinho, lindo. Aí, esse momento que eu entro com a história. Mas antes de eu falar a história, tá? Eu queria avisar mais ou menos o impacto de mim quando eu era moleque. Esse jogo é bastante importante pra mim. Por mais que ele tenha bastante defeito, ele é bastante importante porque, antes de tudo, eu gostava de um jogo de Master System que ele chamava Shoplifter, dependendo aí da pronúncia da pessoa. Cara, ele era um jogo simples de helicóptero, em que o objetivo era o jogador controlar um helicóptero de combate, saca, em side-scrolling, dar tiro nos inimigos e resgatar eles. Era tudo que você fazia. Cada fase ia ficando mais difícil, porém, era só isso aí. Ele não tinha mais do que isso. Eu adorava aquela porra, cara, helicóptero, de bala, não sei o que, ficar maluco. Aí, cara, um belo dia, em uma época longínqua, em que tudo que eu tinha que me preocupar aí pra escola, eu tinha um Mega Drive. Eu lembro que foi durante muitos anos eu tive o Mega Drive, naquela guerra entre Super Nintendo e Mega Drive, eu era time Mega Drive. E de alguma forma, que eu não me recordo, eu consegui esse cartucho, que se chamava Desert Strike. No encarte, tinha um helicóptero fudido, lançando uns mísseis foda, e umas explosões de fundo, caralho. Eu falei, caralho, é isso aí, mano. É, o Shoplifter vem na minha cabeça na hora, e tipo, eu joguei Desert Strike a exaustão, cara, porque ele era tudo que eu amava em Shoplifter, e tinha muito mais, era muito mais apurado. E saca, eu amava esse jogo. Aí agora eu vou mandar a história. Por que que eu falei todo esse papo antes da história? Porque a história é uma bosta, cara. É a parte ruim do jogo. Mas assim, vamos relevar. Ó, história. Eu fico até com vergonha de falar. Um homem louco. Olha, até fiquei rouco. Um homem louco apareceu misteriosamente no Oriente Médio, com um poder militar e poder de fogo suficiente para causar um apocalipse. O presidente dos Estados Unidos escolheu dois combatentes para completar uma série de tarefas naquela área contra o general Kilbaba e o coronel Nordada e cessar suas ameaças. É isso, história.
Caralho, que história boa!
É isso. A história é horrível. E replica aquele discurso de propaganda estadunidense de a polícia do mundo, saca? Essas coisas que tem que estar cansado de ver em jogo e filme, o caralho. Que é aquele negócio, eles são os mocinhos e todo mundo que mora em país de terceiro mundo é vilão. Essa era a visão dos caras. Mas eu era moleque, não sabia inglês e tinha um helicóptero fudidão na capa, então eu vou me perdoar disso aí. Mas a história é muito ruim, cara.
Tipo, os Estados Unidos, assim, é tipo a milícia, né, mano? A gente vai te proteger, mas não é que é uma porcentagem nessa porra.
Exatamente, os Estados Unidos é a milícia do mundo. O Tiesco entregou aí tudinho ali pra gente. Perfeito. Ai, bom, agora vamos deixar a história pra trás. Esquecer que ela existe. E eu vou dar uma puxada nos gráficos. Talvez eu comece a falar muito essas coisas, vocês me interrompem, por aí vai. Tem bastante coisa pra falar dele. Vamos lá. Apesar, cara, dele ser o primeiro, existe uma evolução nos gráficos do jogo em cada sequência, tá? Que ele vai ter muito jogo pra frente. Pra época, cara, o Desert Strike ele é impressionante, saca? Porque ele vai trazer um mapa relativamente grande, principalmente com um jogo de Mega Drive, né? Onde vai ter as operações do jogo. E existe uma coisa que é bem importante pro jogo, que é a escala. É essa parte que eu quero falar. A escala e quantidade de pixel. Eu acho que esse é um dos jogos mais importantes que pra você jogar na TV de tubo. Porque a diferença assim é brutal, tá? Quando você vai jogar na TV de tubo ou quando você vai jogar ele no emulador. Porque a dimensão do jogo, ele é mais ou menos como se você fosse jogar Warcraft 2, saca? Então é tudo muito pequeno. E no emulador sem filtro, ele vai perder muito a qualidade. Aquilo que era pra parecer um hominho andando, parece quatro quadradinhos pulando, saca? E na TV de tubo, como ela tem todas as divisões, ele vai ficar show de bola. Então, no emulador talvez você estranhe um pouco, dependendo do caso. Porque no Mega Drive ele fica bonitão pra caralho. Você que deu uma jogada aí, senhor Wesley, o que você achou desses gráficos?
Eu joguei na verdade a versão do Super Nintendo. E, cara, os gráficos são bons. Tem bastante, tipo, explosão. Pelo que eu percebi, eu posso estar falando besteira, eu acho que o melhor da versão acho que é do Mega Drive, não sei. Assim, parte até gráfico e tudo.
Sim, se você for comparar de Mega Drive e de Super Nintendo, né? Porque tem várias versões, né?
Ah, entendi.
As de computador, elas são superiores na parte gráfica, assim. Não de Amiga, mas a de DOS é muito show de bola, cara.
Eu acho que eu dei uma olhada, assim, eu vi umas imagens da de DOS, ele é bem mais refinado, assim, a parte do gráfico. Sim. Mas, enfim, na base eu acho que são todos iguais, né? Então... Mas ele tem bastante tipo, explosão, bastante. O ambiente ele é muito grande. Pra mim, pra mim parecia um grande mundo aberto, sabe? Que você pode fazer o que você quiser ali, naquela parte, naquela campanha que você tá, né? Que você não é limitado a ir direto, né? A uma fase, a um objetivo, enfim. Mas os gráficos deles são muito bons, tem bastante cor, eu até achei, dá pra você até diferenciar bem as coisas. Por exemplo, que eles colocam, né, as cores, tipo, acho que verde é o amigo, e acho que o marrom ou amarelinho é inimigo, enfim, quando é pessoas, né,
Na verdade é o contrário. O marrom é amigo e o verde é o inimigo.
Isso, eu confundi. Mas é bem pequeno. A escala das pessoas é pequena, mas é bem perceptível, sabe? Os detalhes, então o gráfico foi bem refinado nessa parte. Até de ser meio minimalista, assim, os personagens, as pessoas, né, que estão ali. Porque o restante, tipo tanque ou lança míssil, essas coisas, a escala é um pouco maior, então dá pra você diferenciar bem. E até as construções eu achei bem, bem detalhadas e tudo, quando você explode e tal. Eu gosto bastante desse gráfico, eu acho ele bem refinado pra época.
Não, sim, como a gente tá falando aqui, eu vou falar um pouquinho dos dois gráficos do que é mais conhecido, né, que é o Mega Drive Super Nintendo da gente. Realmente, cara, os gráficos, ele tem aquela questão de ser meio que coisas pequenininhas, miniaturas, então chega até a agradar um certo tipo de nicho de pessoas que gostam desse tipo de gráfico. Eu gosto também, então você não precisa dar muito detalhe nas coisas, você só deixa uma representação que nem os nossos consoles aí são 16 bits, cara, e representa muito bem esses gráficos, desde as casinhas, os silos assim que tem, as coberturas. E, cara, você vai ver bastante deserto, né? Já que é o Desert Strike, então você vai ver uma planície muito amarelada ou alaranjada, dependendo da versão que você joga. E só que dentro disso você tem a vegetação espalhada, e o tipo de as dunas na beira do rio, do mar no caso, né? Na beira do mar, aí depois você vai entrando pra dentro, fica um terreno mais plano. Então a parte ambiental desse jogo no gráfico é muito boa. E eu vou falar também dos gráficos entre as versões, tipo a de Game Gear, Master System, cara. Mesmo sendo versões de 8 bits, conseguiram fazer um jogo muito bacana, cara. Os gráficos ficaram legais também. Eles têm menos detalhes, é lógico. E eu vou dar um destaque na versão de Atari Lynx, cara, que no seu modo de representar muito quadrado as coisas, fica tipo um cubismo, velho. E aquilo te dá uma noção de 3D, é muito louco, velho. Eu fiquei tão louco com esse gráfico do Atari Lynx, que eu tô fazendo uns vídeos pra colocar no meu canal. E achei muito bacana, cara. Achei que ficou ele é 8 bits e ficou um gráfico bem legal. Ele não usa contorno, não usa nada. Mas as representações que os quadrados, que é uns puta quadrados, eu não sei qual que é a questão do Atari Lynx, talvez o tamanho da tela. Mas nem o Game Gear tem esse problema, eu acredito eu. Mas eles usam uns puta de uns quadradão, então você fica bem limitado. É bem Atari, do modo de dizer, assim, na parte gráfica. Mas ficou muito bacana, cara. Logicamente que tem as lentidões. A parte do Amiga também, ele sai um pouquinho dessa vertente de ser um pouquinho mais realista. Ele vira um pouquinho mais cartunesco, cara. Os gráficos, aquelas explosões de desenho. Então ele ficou um pouquinho diferenciado. E basicamente a de DOS é a melhor. E entre Super Nintendo e Mega Drive, o Mega Drive tem um gráfico menos estourado, porque o aspect ratio do Mega Drive, o pixel do aspect ratio, ele é menos estourado que a versão de Super Nintendo, porque o acredito eu que o Mega Drive ele tem uma quantidade maior assim, de pixels, enfim. Mas é isso, a parte de gráficos eu tenho isso a falar. Mas se vocês quiserem, eu já puxo aqui a música. A música, entre elas, você vai ter o som do helicóptero rodando e as explosões dentro do jogo. Mas as apresentações, ele tem um som, uma música muito foda, desde a versão de Super Nintendo e a de Mega Drive. A de Mega Drive é muito melhor. Porque você é um som que leva mais ao rock ou tipo um som mais eletrônico. E o Mega Drive, na minha opinião, ele tem uma qualidade melhor nessa questão de som, na parte de um som mais metalizado, mais elétrico, né? O Super Nintendo ele tem a capacidade de fazer um som mais instrumental, né? E mais orquestrados, assim, vamos dizer, com tons e mids que tem dentro. E dentro dos sons também, você tem as versões Master System e essas de 8-bit, que vai ser os barulhos de piu-piu-piu, blu-blu-blu, e vai ser uns barulhos legal, né?
E, como é que é os barulhos?
Piu-piu-piu, blu-blu-blu, esses barulhinhos.
Obrigado.
Flap, Grip, Blue.
Então vai ser a qualidade de cada chip de sintetizador que cada videogame tinha. A versão de Amiga, cara, é uma sacanagem. Cara, se vocês pegarem e escutar coleções de músicas, de hosts, de jogos de Commodore e Amiga, é uma sacanagem, velho. Como que esses europeus, filha da puta, faziam um som bom, cara? Eu não sei se era a qualidade do sintetizador que eles utilizavam, mas, cara, você pega pra colocar, porque quando você vai emular a Amiga Commodore e Amiga, é um saco, porque os jogos, eles vêm em vários disquetes. Então, no meio, ele não funciona como os CDs do PlayStation 1, que você coloca lá o CD 1, chega até a parte de um jogo e troca o CD. Não, você, cada disquete, ele tem uma informação. Então, a intro tá no disquete 1, você coloca o disquete 1. Quando você entra no menu de seleção de fase de o que você vai fazer, que missão você vai fazer, você tem que tirar o disquete 1 e colocar o disquete 2. E nessas trocas, então, você fica na expectativa, porque o disquete tá carregando, fica aqueles barulhinhos. Tá ligado? Barulho de disquete.
Isso aí não é barulho de disquete, não?
Ah, tudo bem, eu fiz um barulho de boquete lá. Enfim, mas é o barulho de disquete que faz a porra do emulador. Até no emulador eles imitam. Cara, quando toca a música, bam, bam. Caralho, que foda, mano. E é estéreo o som, cara. Puta que pariu, é foda pra caralho. Eu não sabia que tinha a versão de DOS. Eu comecei a ficar sabendo dessa vez e eu queria escutar a versão de DOS. Mas eu já sei que a versão de Amiga tem um som melhor. Porque a Amiga é uma sacanagem pra fazer música, cara. E na parte do som, basicamente é essa. O jogo em si não tem música. É, o som das coisinhas e tal. Até o som de Amiga, os barulhos dentro da fase, quando explode fica um barulhinho meio de desenho mesmo, sabe? Não é um barulho de explosão normal. Parece aqueles sons, aqueles samples de som do Worms Armageddon, sabe? É bem estranho. Mas dá uma cartoonizada, tipo, dá uma infantilizada no jogo. Mas enfim, até as. Bom, é mais um efeito de curiosidade, até os personagens que você escolhe, os copilotos, eles são zoados, tá ligado? Tem um efeito cômico. Então a versão de Amiga, ela tem só essa peculiaridade, mas o jogo em si é igual. E voltando aos sons, o som então, na versão de Amiga, até tipo, quando. Nas versões de consoles, quando tem um inimigo embaixo, alguém pra você salvar, não emite nenhum som, você tem que visualmente ver. Quando na versão de Amiga ele grita "Help! Over here!" Então você consegue escutar ele, tá ligado? Até essa versão é diferenciada porque tem os áudios sempre dentro dos CDs, dos disquetes no caso. E é isso, cara, eu falei pra caralho aqui, mas basicamente da questão de som e vídeo dos gráficos que eu sei sobre os jogos, é isso, cara.
Isso aí aqui é bom, tem que falar mesmo. Mas é só essa cronologia do negócio que eu gostaria de falar. O porquê que o som do jogo, as músicas nele, músicas no caso, né, consegue ser ótimo e ruim ao mesmo tempo. Por quê? No fato é mais a cronologia do negócio. Quando você vai chegar, imagina, você é moleque, você pá, pegou aquele cartucho, aquele fudido. Você fala, agora eu vou botar pra fuder. Você pá, taca no Mega Drive. Aí chega na tela de título, bagaçada. Que bagulho louco mesmo. Você fala, tá porra, agora o bagulho é louco. Aí, beleza. Helicóptero em ação ali, a tela rápida, paralaxe atrás. Aí, cara, você chega à introdução antes da missão, né? Aí aquela música rápida. Aí, pique Rambo no combate, saca? Que ele começa, ele pega a faca e entra nas florestas. As músicas é mais ou menos isso aí. Aí você vai estar. Aí você entra no jogo. Aí.
Exatamente.
Dá um pica-moles aí. Aí. Dá
uma brochada master, cara.
Dá uma brochada. Mas com o tempo, você começa a perceber que, muito provavelmente, e eu não sei se eles pensaram nisso naquela época, tudo, que era melhor assim, por causa que a gente tá falando de Desert Strike. Então você não pode ter muita coisa no chão, porque é um deserto. Você não pode ter muito barulho, porque você tá numa operação especial militar, saca? Então, eu acho que talvez a imersão disso seja boa. De início, talvez possa dar uma broxada no cara. Fala, cara, eu tava ouvindo umas puta música piroca aqui. Aí acabou, pô. Aí, mas com o tempo, você vai acostumar muito bem. E uma coisa que é bastante interessante. Normalmente, tá? Os sons, efeitos sonoros de helicóptero, bala, explosão, quando feito muito, se você não souber fazer, ele enche o saco. Você fica até com dor de cabeça, dependendo se o som não foi bem feito, bem projetado pra isso. Os do Desert Strike foi completamente bem projetado. O som do helicóptero, ele não é... Ele nem faz parte, é tipo um som de fundo, assim, bem tranquilo. Som da explosão, tranquilo, saca? De tiro, você vai ter que meter bala, essas coisas, vai ter que entrar nos lugares onde você não pode parar de tirar. É míssel, caralho. Então soube fazer esse tipo de coisa que normalmente, cara, muito na época do PlayStation 1, muitos jogos de guerra não soube fazer. Medal of Honor foi, assim, um ápice do negócio, porque tudo foi muito bem feito, mas muitos outros jogos de guerra ali eram saco, porque os barulhos de tiro eram horríveis. É, barulho de passo chato pra caralho, essas coisas que enche o saco do cara e às vezes o cara nem sabe por quê. Desert Strike teve esse cuidado aí de saber fazer o som no meio do jogo. E, bom,
eu posso só dar um adendo sobre essa parte aí, que eu acho porque ele não tem essa parte de som no meio da gameplay. Porque, tipo assim, eu acho que ele se vende também um jogo que ele é muito estratégico, entendeu? E, tipo assim, se você colocasse uma música, tipo aquela música que tem no começo, uma música agitada e tudo, aí eu acho que ele ia ter dar uma sensação de muito mais ação, entendeu? Porque se você quiser ir metendo louco, dando tiro em tudo, você não vai conseguir passar esse jogo. Ele tem a sua estratégia dentro do jogo, entendeu? Tanto na parte de você pegar gasolina, essas coisas, acabar a munição. Então eu acho que eles quiseram colocar na gameplay um pouco mais silenciosa nessa parte também de ser um deserto, mas também pra ela ser o jogo, dar uma acalmada no jogo, entendeu? Porque se você coloca uma música agitada, a pessoa vai querer fazer as coisas tudo na loucura, sair atirando em tudo e tal, mas e esse jogo, se você for fazer isso, você vai acabar não conseguindo passar, porque você tem o seu nível até de estratégia pra você jogar o jogo e tudo. Então eu acho que é mais por causa disso que eles não colocaram tanto a música na parte da gameplay.
Exatamente, cuidado, os caras teve cuidado com o negócio e é show de bola. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu partir pra gameplay, eu queria saber do senhor Francesco, esse homem aí que gosta de jogar jogos com helicópteros e os controles. Eu não sei jogar, os controles é meio difícil desse jogo, cara. Mas eu queria saber os controles, você poderia me informar sobre isso?
Sim, com certeza, vamos lá. O jogo é isométrico, né? Então os controles você vai controlar a máquina não na direção onde você quer ir diretamente, no D-pad, né? O que acontece? Você quer acelerar o helicóptero pra frente, você segura pra cima. Você quer dar ré com o helicóptero, acho que fica mais fácil explicar assim. Dar ré com o helicóptero, você aperta pra trás. Então você acelera pra cima e dá ré pra trás. A esquerda e a direita, ele vai funcionar como um tanque, sabe, Resident Evil? Basicamente é a verdade, é a jogabilidade de Resident Evil no controle de pad. Esquerda você vai rotacionar o helicóptero para a esquerda, sentido anti-horário. E direita você vai rotacionar o helicóptero sentido horário. Aí você vai ter o botão de tiro normal, a metralhadora, Guns, que é o nome que ele dá na fase, no jogo. Hydras, que é um míssil mais tático e menos efetivo, ele é mais pra você atirar várias de uma vez. E o Hellfires, que é um puta de um missão que você manda na cabeça do cara e ele explode. Você aperta Start pra entrar, dependendo do console aí você vai apertar outro botão pra entrar no mapa, onde vai ter as missões, você vai ter os status, onde vai mostrar a sua armadura, o seu combustível, a quantidade de pessoas e a quantidade de vidas e pontos. É muito importante pontos nesses jogos antigos, né? Enfim, basicamente os controles são esses. E bora lá para falar sobre a gameplay.
É isso aí. Então aí tudo botãozudo, já sabemos como jogar e vamos entrar para essa gameplay. Bom, é o seguinte. Primeiro, antes de tudo, é bom deixar sempre especificado que a gente está falando do primeiro desses jogos. É uma série grande, onde a gente vai ter o Desert Strike, Já tem o Jungle Strike, Urban Strike, Soviet Strike e Nuclear Strike. E desses, várias versões pra tudo quanto é lugar. É helicóptero pra caralho. Aí se você quiser pegar tudo aí, você vai se acabar. Bom, na gameplay, esse jogo ele tem sérias coisas muito avançadas, tá? Então, onde você vai ter um tipo de ação para várias coisas. Muitas delas nem vem ao caso falar, tá? Eu vou falar mais o que é mais importante. Aí, o jogador, cara, ele vai pilotar um helicóptero Apache em um deserto com terrenos diversos. Uma pá de missões específicas vão ser dadas ao jogador, como resgatar soldado, derrubar base inimiga, capturar prisioneiro, conseguir recurso e etc. Tá? Na parte de recurso, é importante destacar uma das mais importantes partes da gameplay. Nada aqui é infinito, tá? Então não adianta você achar que você vai tá jogando aí, sei lá, um shooter normal, que você vai esmaga o botão e já era, não. Você vai precisar conseguir munição, combustível, e você vai precisar consertar esse seu helicóptero. E tudo isso é encontrado em caixas, em pontos estratégicos no mapa. E o que vai te fazer sobreviver no jogo é saber onde estão esses recursos, saber a hora de pegá-los e ter sempre em reserva. Ou seja, muitas vezes você vai chegar no lugar, você vai ver munição, você vai ver coisa. Não, muitas vezes o que vai decidir se você vai sobreviver ou não é como você vai usar isso. Por quê? Por que que eu tô falando isso? Porque a curva de dificuldade do jogo é muito alta, tá? Ele é um jogo difícil, cara. Com o passar das operações, o jogo vai realmente dificultando bastante. E muitas vezes vai ter operação assim que dura mais de meia hora, chega a uma hora. Então você vai ter que se atentar a tudo isso, você vai ter que se acostumar com isso. Senão você não vai conseguir avançar no jogo, tá? Ou seja, ele não é só um jogo que você vai pegar um helicóptero e sair atirando nos caras. Você vai trabalhar com recursos, você vai trabalhar com estratégia. Muitas vezes ali no próprio campo de operação, no próprio deserto, você vai ter que saber escolher a missão que você vai primeiro, para você não gastar gasolina, não chegar aí na última ali, não ter gasolina para você chegar na que tá mais perto. Você vai ter que saber fazer isso, cara. Aí o que acontece? Obviamente, se a armadura do helicóptero chegar a zero, você é destruído. Porém, os inimigos não têm freio de dificuldade, e isso é uma das coisas que faz eu amar o jogo, tá? Tipo, o jogo não vai diminuir o acesso da dificuldade porque você não tá se dando bem. Você vai levar bala, não importa o que você vai fazer, mano. É tiro de todo lado sem pena. Se apareceu com um helicóptero com o cara inimigo, ele vai te sentar o pipoco mesmo, tá? Então, obviamente, se a armadura do seu helicóptero chegar a zero, você vai ser destruído. Tem outros recursos aí, tá? Que você vai, no caso do helicóptero, mas isso aí não vem ao caso. Senão a gente vai avançar em coisas aí que não deveriam ser avançadas. Porém, os inimigos não têm... tô lendo de novo isso aí. E também fazendo parte, você tem a exploração, e muitos dos objetivos não vão aparecer até que você vá até o local e descubra, tá? Não tem mãozinha, tá? No ombro te mostrando o que você tem que fazer. Muitas vezes você vai estar no meio da missão, vai estar acabando os seus recursos, você não sabe o que fazer. Você vai ter que sair por aí no deserto. Vai pra cima, pra baixo, na parte do mapa, pra procurar recurso. Vai ter muito objetivo que não vai estar listado até que você ache eles. Então também vai ter um sentidozinho de exploração aí. Você vai ter que achar as coisas. Senão você não. Porque vai chegar lá o cara, lá o general, falando: ó, o cara tá se escondendo com um monte de coisa em algum lugar que a gente não sabe onde é. Você vai ter que achar, sabe? Então é aquele negócio. O jogo é comprido, você vai ter 4 campanhas, tá? Com diversos desafios, totalizando 27 missões, tá? Mas não se preocupa que tem password, então pode ficar tranquilo. Isso no caso do Mega Drive, outros vai ter outro tipo de coisa. Como tem a versão do PlayStation, tem o memory card, essas coisas aí. Então você não se preocupa. Ele é comprido, ele vai te levar tempo para algumas coisas, mas eu garanto que se você é um cara que tem algum pezinho na estratégia, você vai gostar desse jogo aí. Que ele não é só você socar a bala. Não é tão simples quanto a história dele. Então, é isso aí, cara. Eu acho que o grosso eu peguei da gameplay pra tentar explicar pra pessoa saber o que ela vai fazer com aquele helicóptero. As coisas a mais vai partir dos desafios, das missões, e muita coisa vai mudando conforme o jogo, do início ao fim. Então, Tá aí. Gameplay tá aí. Se você quiser saber mais de gameplay aí, entra no Google aí. Tá, né? Que. Boa, vou dar uma de tchesca aí que.
Que também é isso. Vai pesquisar.
É, vai dar uma olhada.
Virei, lá. Pô.
Pô, já. Falei tudo. É que nem o Desert Strike. Desert Strike não te dá mãozinha pra você fazer as coisas, não. Te vira, irmão. Tem, ó, toma bala, gasolina, vai embora. É isso aí. Bom, as notas, né? É aquele negócio. Vocês têm algum adendo aí? Alguma coisinha que vocês querem falar? Ou pode ir pro.
Vamos tocar o barco, mano. Toca o barco. Já era.
Então vamos tocar o. É isso aí. Toca
o helicóptero. Pode ver, é verdade.
Aí, vamos às notas. Bom, senhor Wesley, todas as suas impressões sobre o jogo, tudo que você gostou, que você não gostou, pode falar pra gente, que a gente entende aqui, nós somos pessoas boas.
Vamos lá. É, eu lembro que eu já joguei esse jogo quando eu era criança. Eu tinha, acho que no Super Nintendo, se eu não me engano. É, eu lembro que eu não joguei muito, que eu não gostei muito, que eu achei ele muito difícil, porque ele tem essa parte, né, da estratégia e tudo, de você, tipo, tá acabando os recursos, a gasolina, acabou a munição, tem, tipo, você não pode meter no louco atirando em tudo. É, assim, você pode até, mas é mais difícil, né? Você tem, querendo ou não, tem horas que você tem que desviar de algum projeto e tal, enfim. É, ele tem essa parte que você fica meio perdido também no mapa, que ele não te dá a mão, né? Como o Gordo falou, você tem que descobrir algumas coisas, onde, o que tá acontecendo. Tirando que a grande maioria, na hora que você vê no mapa, ele aponta onde tá algumas coisas, né? Mas no básico você tem que ir descobrindo, né, tudo ali, o que tem ali naquela campanha. É, cara, sobre o gráfico, eu acho ele muito bom pra geração dele. Ele tem bastante efeito de explosão, de bastante cores até. A única coisa que eu não gosto muito são os projéteis. Eu acho que é mais por causa das cores que eles usam. Tipo assim, os projéteis são meio amarelado e a... É tudo no deserto, tudo meio que amarelo. Então tem hora que você não consegue ver direito os projéteis vindo. É, até mesmo acho que mísseis que são brancos, a maioria, né? Aquele míssil vindo. Mas é meio ruim de você ver. Então você acaba tomando e nem vê. Entendeu? E algumas coisas você tem que desviar sim. Senão vai ficar muito difícil de você jogar. Então ele, pra mim, pelo menos, tem essa parte assim do gráfico. Que acho que os projéteis eles poderiam ter colocado tipo um contraste de outra cor, não sei. Pra facilitar um pouco, eu acho. É, cara, a parte da música, na hora que você entra, é sensacional. E eu entendo porque eles não colocaram música também no jogo, né? Que nem eu tinha explicado. Então, pra mim, tá super de boa essa parte. É, porque os efeitos sonoros são bons, né? De explosão, do helicóptero e tudo. Então, isso não atrapalha em nada. Então, tipo, não ter a música também não faz... Tipo, faz a diferença porque ele faz contraste com o jogo, né, que deixa ele um pouco mais estratégico. É, a parte da gameplay, os controles não são difíceis, ele tem certa dificuldade sim, mas é tudo muito intuitivo, então você acaba já pegando logo numa primeira vez que você começa a jogar, você já percebe o que você tem que fazer mais ou menos ali com os controles, né, como você vai pilotar o helicóptero, ele não é difícil assim de pilotar e tal. A parte de atirar e tudo, ele só é meio chatinho assim, mas isso daí é da gameplay mesmo, é, você tem que calcular algumas coisas, tem que calcular a distância certinha pra você dar o tiro, que ele não vai exatamente, algumas coisas sim, ele meio que guia, tipo a bala e tal, mas algumas coisas não, então você tem que saber onde você vai atirar. Ele é um jogo comprido sim, tipo, cara, eu acho que vai umas duas, três pra mais pra você fechar o jogo, sendo quatro campanhas. E então você vai ter uma. Tipo, você vai ficar meia hora, 40 minutos, uma hora em uma campanha jogando direto. Então ele é um jogo bem comprido, mas isso aí é um ponto positivo pro jogo. Cara, eu acho que por tudo que eu falei, assim, eu gosto desse jogo e tudo, da dificuldade que ele tem. Eu não cheguei a zerar, porque eu não consegui não chegar até o final dele. Eu não me empenhei pra chegar até o final, né? E, cara, a minha nota vai ser um 8,5 pra ele. Eu gosto bastante, ele tem os seus probleminhas e tudo. Mas eu vejo que por ser um primeiro jogo e assim, ele se foi muito bem, entendeu? Tipo, ele não perde nada dos seus próximos, entendeu? Ele chegou como sendo um jogo bem fidedigno e mostrando pra o que veio. Por isso que eu vou dar um 8,5 pra ele.
Aí, 8,5, comemoração dos cachorros. E...
Até os cachorros gostou da nota,
filho. É, lógico, é tudo muito bem contado nesse podcast. 8,5 do Sr. Wesley para Desert Strike. Sr. Francesco, tudo que você acha agora, tudo que você vai agora, aguenta que ele vai falar todos os consoles.
Vamos lá. Não, eu só vou dar uma breve comentada nas coisas. Mas que nem, o Desert Strike é um jogo, cara, que eu gosto muito. E, cara, é um jogo que, pra mim, é um dos melhores jogos de helicóptero que tem. Por causa do, cara, a forma como você controla o helicóptero e o momento de você fazer as curvas e fazer o lançamento de mísseis e tiro, cara, é muito da hora, velho. Então ele não é um jogo que tem uma resposta rápida. Você tem que pensar em todo o movimento e como você vai chegar no inimigo e como você vai atacar e usar a estratégia, desde que vocês já comentaram, desde o combustível, das armas. E, cara, o jogo, ele é muito interessante por isso. E único, cara. Eu nunca vi outro jogo como Desert Strike, a Mean Strike, né? Só que também você tem as versões aí, né? Cara, que as melhores mesmo, né? As mainstream mesmo, Super Nintendo, Mega Drive. A GBA, você vai ver que vai ser a melhor versão, mesmo ele sendo um pouquinho mais com zoom. Mas você vai ter uns gráficos melhores e tal. Você tem a versão de DOS, mas o de DOS, ele perde no som até pro Mega Drive, tá, cara? Eu tava ouvindo aqui, ele é som aquele Audilib, cara. Então é um som mais zoadinho, com um sintetizador um pouquinho pior. O Yamaha do Mega Drive é muito melhor pelo estilo de som que o jogo quer transmitir. O Amiga, cara, ele tem um som fantástico, cara. Só que o problema é que o jogo é lerdo pra cacete, mano. Ele consegue ser mais lerdo que a versão de Game Boy, cara. Então é inaceitável, sabe? Eu fiquei triste, cara. Eu queria saber o tipo de dar overclock na porra da versão de Amiga pra ver se eu consigo jogar normalmente. Mas a versão definitiva é Mega Drive, Game Boy Advance. E você que é nintendista, você gosta de Super Nintendo, pode jogar a versão de Super Nintendo. Só que eu acho um som muito mais abafado, né? Enfim. E, cara, basicamente, assim, o jogo ele tem os seus problemas, lógico. É um jogo de época, né? E desde a questão de não ter a música, eu acho que tinha que ser uma opção, tá? Porque no problema não é nem você... lógico que não ter música dá uma imersão do caramba. Tanto que Minecraft até hoje em dia não tem música. Em alguns lugares vai ter uma musiquinha pra dar um mistério. Quem faz isso também bem é o Flashback, cara. Talvez um jogo que a gente possa trazer aí, não sei. Eu não tô dando nenhuma confirmação, mas talvez sim, enfim. Mas é um jogo que dentro do jogo, mesmo não tendo a música, dando aquele clímax, onde você tem que dar aquele efeito de realidade, que você tá vivendo aquilo. Quando criança, cara, eu jogava isso daí, dava muito essa sensação. Jogos sem música dá muito essa sensação, cara. Essa sensação que você tá participando de algo real. Porque a música, ela dá uma quebrada na realidade, até quando você tá fazendo coisas diárias. Vai lavar a louça aí escutando música. Pô, parece que você tá fazendo um negócio maravilhoso. Só que você tá lavando louça, tá ligado? Ou escutando a gente, pô. Controle 3, o melhor podcast da estratosfera. Olha isso aí. Enfim, então, mas as coisas com o áudio, enfim, da realidade do jogo, enfim, ele te dá uma imersão. Mas como você tem que ficar viajando muito e passando muito, indo e voltando, Dá um cansaço. Tanto que as missões do Desert Strike, elas têm destruir radar, estação de energia, destruir não sei o que, pegar refém. Então você vai estar fazendo as mesmas coisas. Lógico, dentro da limitação da época, é isso mesmo, sabe? E dentro do que um jogo de helicóptero pode fornecer também, né? O que, que você quer mais fazer? Descer e ir lá fazer um bolo na casa do cara? Não vai fazer. Enfim, vai lá sair dando tiros. Fica em primeira pessoa, tá ligado? Tem um jogo que faz isso, mas não é o caso desse. Tipo, Blaster Master é um jogo que tem um sentido, e quando ele entra dentro do dungeon é outro tipo de sentido. Então, mas nesse, na pegada, ele foca somente nessa questão estratégica. Até um pouquinho de estratégia, eu acho que o Wesley falou, tem uma noção, tem uma base em estratégia do jogo. Mas tem esses probleminhas, tal, da repetição, da falta de música e tal. Minha nota é 9, cara. Eu gosto muito do jogo, acho um dos melhores jogos de helicóptero que tem. Eu não sei muitos jogos de helicóptero que tem. Mas ele te dá, cara, o mais incrível da Mean Strike é esse realismo. Cara, é um jogo que você tá vendo um helicóptero que parece que de brinquedo, mas parece que você tá controlando o helicóptero. o controle de tanque faz muito sentido dentro do jogo. Então te dá essa imersão que você tá. A curva que você tem que fazer para conseguir acertar o inimigo e não ser atingido, cara, é muito interessante. E outras versões, tipo, as mais. Que são mais. Que você não vai sofrer muito com a questão de gasolina, é as versões principais, porque, cara, eu tô jogando a versão de Tatari Lynx, cara. Se você apertar Start, consome combustível, basicamente. É muito louco. Então você tem que ser rápido e correr atrás do prejuízo. Minha nota é 9, falei pra caralho. E é isso aí.
Tá aí, Francesco, nota 9, o nosso sommelier de helicóptero. Então, aí eu vou dar o meu parecer. Eu vou ser curto e grosso. Cara, o jogo ele tem seus defeitos, cara. A gente sabe disso. A história é uma desgraça completa. Porém, cara, ele vai trazer mecânica de gameplay muito avançada pra época de 16 bits. Mas muito avançada mesmo, você não tá acostumado a ver esse tipo de coisa em um jogo de 16 bits doméstico, tá? Ele tem muito cara de jogo de PC daquela época. Muita cara de jogo, porque né, as épocas dos Warcraft, a época dessas coisas. Ele tem muito jeitão de um jogo que seria pra PC, mas ele tá lá, mano, tá Mega Drive. E os outros foi conversão. E saca, cara, é muito foda. E dificuldade atenuada. Isso pra mim sempre foi uma vantagem. Eu não gosto de jogo fácil. Se eu quisesse um jogo fácil, eu ia jogar paciência. E num todo, cara, uma outra coisa impressionante, que ele é da EA. E a EA, saca? Hoje a gente sabe a desgraça que é a Electronic Arts. E isso sempre demonstra que existiu uma época que eles eram bons nisso, cara. Porque o jogo é fechadinho, redondo. Saca? Redondo, do começo ao fim. Aí eu vou entrar na minha nota. Vou tentar me estender muito. Eu vou meter um 9, tá? Mesmo sendo um jogo assim que tá dentro do meu coração e essas coisas tudo. Mas aí você fala, ah, gordo, mas você falou bem pra caralho do jogo, não sei o que, tirando a história. Falou bem pra caralho do jogo, pensei que você ia meter um 10, tudo. Quando a gente chegar um dia a gente fala de Urban Strike, a gente conversa. Porque Desert Strike, ele é foda pra caralho. Mas existe esse jogo chamado Urban Strike, e meu amigo, aí o podcast vai ser de 1h40, porque eu tenho coisa pra falar daquele jogo. Mas Desert Strike, ele é o predecessor, ele é um obrigatório pra quem quer se aventurar nessa parada aí dos helicópteros e da pouca história, muita bala e pensar bastante, essas coisas aí, cara. Ele é muito interessante. Ele é meio Doom, saca? Por um lado, assim, não tem história, pá, no cu, foda-se, mas também se você, na hora que você for jogar, você também não pode ser um completo idiota, saca? Senão você não consegue. Ele tem essas disparidades, ele é muito interessante, cara. Eu recomendo muito. Muito que uma pessoa pare aquilo que o senhor está fazendo e jogue Desert Strike, em cujo a nota será 8,5, 9 e 9. Então a gente pode dar aí um 8,75.
Peço perdão.
Para o jogo. Eu não posso reclamar do senhor porque o Francesco já me fudeu tanto nesse podcast. Então eu não posso reclamar. 8,75. Olha aí, que beleza para Desert Strike. Joguinho helicópterozinho. Tentei, bala e essas coisas. Ah, meus amigos. Bom, vamos se despedir aí dos nossos queridos ouvintes, as pessoas batalhadoras que estão com o fone de ouvido aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E tchau.
Aqui foi o Francesco, muito obrigado pela sua audiência. E se você acha que você tem um nome idiota, pelo menos você não chama aqui o Baba.
Tá aí, ó. Agora se você chama aqui o Baba e estiver nos escutando, pelo amor de Deus, desculpa.
Caralho, o cara chama aqui o...
Ah, meu amigo, isso aqui é o Brasil. Você acontecer. Desculpa aí.
Chama Carimbo, Xerox, Fotopop.
É isso aí. www.controle3.com.br, sitezinho bonitinho, link cheio de coisinha bacana aí pra você. E que estamos aí na casa da centena de jogos. Aí se você for começar a escutar do começo ao fim, você vai se acabar, você vai, olha, você não vai aguentar, vai ter mais que o dobro. Hein? Bom, aí se você vai chegar nesse site e que você vai ver tudo. Ah, mas eu não gosto de ouvir no site, porra, tem um monte de lugar aí, cara. Ó, agregadores de podcast nesse meu Brasil, aí você vai ter o Spotify. Tá? Nesses aí você também vai ter a Amazon, grande careca aí, Jeff Bezos, o homem do foguete de pirrola. Você também vai ter o Deezer, eu ia falar WhatsApp, talvez dê aí se alguém pagar, mas tem o Deezer aí. Você vai ter iTunes também, pronto para você ser escutado. Se não quer em lugar nenhum, você tem o YouTube, tá? Você vai chegar lá no YouTube, pipipipipipi. Tamo junto, tudo nosso, nada deles. E aí você vai falar: nossa, eu consigo escutar isso aqui em tudo que é lugar. Olha, rapaz, se eu for querer escutar tudo um atrás do outro, mesmo episódio, eu consigo 5 vezes. Aí você fala: porra, eles devem ser uns fodidos. Não tenha dúvida, nós somos pura de uns fodidos e estamos precisando de dinheiro. Você fala: ah, mas como eu posso dar um dinheiro? Você pode chegar lá naquele site que eu te falei, www.controle3.com.br, e você vai chegar ali, tem um botão, ó, você vai dar uma roladinha ali, ó, dá aquela roladinha gostosa, PayPal, Donate Now. Tem um botão ali, ó, tem até uns bagulhozinhos de cartão ali, olha que bonito. Você aperta PayPal, aí vai ter as quantias ali que você pode entregar qualquer coisa, não tem problema. Ah, mas não quero esse negócio PayPal aí, não quero. Não tem problema. Você vai chegar aqui e você vai... Tem pix, eu sei que tem. controle3oficial@outlook.com. Repetindo, controle3oficial@outlook.com, pra você passar aquela grana. Pode passar um centavo. Você fala: haha, você é malandrão, vou dar um centavo. Manda. Ih, meu amigo, o dinheiro aqui não tá nem vendo. Não quer saber a quantia, a gente só quer dar risada. QR Code Pix, que é pra você não gosta de digitar. Aí você simplesmente bota a câmera e manda o dinheiro. Então, se quiser: ah, mas gordo, desculpa, não tem dinheiro. Rapaz, o mais importante que você vai estar fazendo aqui pra gente é escutar esse podcast. Se você tá aqui, se você tá com a gente, esse é o motivo da gente estar aqui toda quinta-feira junto com vocês, tá? E lembre-se sempre, este programa é grátis, sempre foi, sempre vai ser. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3, uma boa noite.
O que o Baba mandou?
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.
Alô?
Alô?
Ih, o Gordo caiu.
Ih, rapaz.
Bom, vamos continuar aqui. Então, eu acho que o Gordo aí, o rapaz que o Baba, fez algum tipo de ataque aí ao nosso amigo Gordo.
Tomara que tenha. Eu acho que o Baba invadiu aqui.
Meu Deus, mãe, fui eu que falei mal, cara. Agora eu fiquei me sentindo culpado, mano. Mas beleza, vamos lá. Então, basicamente, você que tá aí escutando, você pode escutar a gente pelo site www.controle3.com.br. Também você pode escutar a gente por vários negócios de... Eu não tava preparado isso, mas vamos lá.
Vários agregadores. Tem o isso. Spotify, tem o Deezer, tem aquele da iTunes.
Que porra foi essa?
A gente tá continuando aqui.
Ué?